Você está sintonizando ZYD 550, 93,3 MHz. Rádio Equatorial. Boa Vista, Roraima, Brasil. 93 FM. A nossa rádio.
Nossa cidade, nosso estado, o Brasil e o mundo em destaque.
Jornal da 93.
Ao vivo e na íntegra. Informação e verdade. Jornal da 93.
Sobe para 8 o número de pacientes com coronavírus na UTI do HGR. Após recomendações de ministérios públicos, o governo afirma que voltará a divulgar boletim epidemiológico diariamente. Com o aumento de casos de coronavírus em Pacaraima, a prefeitura publica novo decreto e torna obrigatório o uso de máscara. Na Assembleia Legislativa, 10 deputados criam o bloco da maioria. O grupo afirma que atuará de forma independente. Esses e outros destaques você confere agora no Jornal da 93.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Agora em Boa Vista, 12:48. Boa tarde para você. Eu sou Miriam Faustino e nós estamos ao vivo do estúdio da Rádio 93 FM. E Roraima tem até o momento 519 casos confirmados de coronavírus. Ontem foi o recorde de confirmações, mais 67, além de mais uma morte por Covid-19. E sobre esse paciente que morreu, não foi divulgada qualquer informação até o momento. Com a falta do boletim epidemiológico, ainda nós não temos confirmações, informações completas, inclusive sobre o número de confirmações em cada município, por exemplo. Ainda ontem à noite, o governo divulgou que 22 pacientes diagnosticados com a doença estão internados. O que se sabe além disso é que até ontem eram 7 internados na UTI do Hospital Geral de Roraima. Hoje, agora há pouco, nós recebemos informações da Secretaria Estadual de Saúde. Já são 8 o número de pacientes com coronavírus internados na UTI do HGR. Lembrando que o HGR tem 10 leitos de UTI reservados para pacientes com Covid, isso quer dizer então que 80% deles já estão ocupados, o que gera aí uma preocupação se mais pacientes precisarem desses leitos. Quanto aos casos suspeitos, até ontem nós tínhamos 149, hoje já não se sabe mais porque o governo também não divulgou essa informação. Nós solicitamos esse dado por e-mail, mas até o fechamento dessa edição do jornal não tivemos resposta. Como adiantei, nós tivemos apenas resposta de que 8 pacientes com coronavírus estão internados na UTI do HGR. As informações que a gente vem recebendo é de algumas prefeituras do interior e Rorainópolis, por exemplo, que já registra 21 casos confirmados. Os primeiros casos foram importados do Amazonas e até por isso, por conta disso, a prefeitura está tentando fechar a barreira do Jundiar, mas ainda sem uma resposta definitiva. O município de São João da Baliza, também ao sul do estado, confirmou os 2 primeiros casos e um outro suspeito. A informação foi divulgada em um vídeo nas redes sociais pelo secretário de saúde do município e nós ainda continuamos em busca de mais informações a respeito disso. Após a recomendação dos Ministérios Público, Estadual e Federal, o governo deve aí voltar a divulgar o boletim epidemiológico dos casos de coronavírus aqui no estado. Sobre essas informações, a gente vai falar com a Vanderléia Ferreira.
O retorno das publicações diárias do boletim epidemiológico sobre coronavírus foi anunciado pela Secretaria Estadual de Saúde após recomendações dos Ministérios Públicos, Estadual e Federal, que deram prazo de 48 horas para que as informações fossem normalizadas. Os órgãos fiscalizadores constataram que a suspensão das publicações diárias aconteceu por falta de profissionais e de estrutura precária nos equipamentos. A Defensoria Pública de Roraima também ajuizou nesta quarta-feira uma ação judicial para obrigar o Estado a retornar com a divulgação dos boletins, como explica a defensora pública Paula Castro.
Esse boletim epidemiológico, ele traz informações completas sobre a evolução da epidemia do Covid-19 no estado de Roraima. Acessa a informação por toda a população e que para também se possa fiscalizar o cumprimento e a realização de políticas públicas voltadas para minimizar os efeitos dessa pandemia no estado de Roraima.
A defensora pública fala ainda que os comunicados sobre os casos de coronavírus não estão sendo feitos de forma clara.
É preciso acompanhar o desenvolvimento e o desempenho da Secretaria de Saúde e do governo de estado na questão de manutenção e ampliação da estrutura de saúde para que se receba de forma adequada as pessoas que serão infectadas, que ficarão doentes, necessitarão de atendimento de saúde. E nós, a população em geral, os outros órgãos de fiscalização, Ministério Público, Tribunal de Contas, enfim, só conseguem acompanhar com muita clareza e eficiência se houver a divulgação diária de um boletim epidemiológico completo.
Ao anunciar a mudança na divulgação do boletim na semana passada, a Secretaria Estadual de Saúde informou que os dados de casos confirmados, óbitos e internações seriam repassados por meio de imagem em redes sociais, assim como no site Roraima contra o Corona. Entretanto, os números oficiais divergem e estão desatualizados. Tanto a Defensoria quanto os Ministérios Públicos Estadual e Federal defendem a importância da divulgação dos boletins, principalmente porque Roraima é um estado mais vulnerável por ter duas fronteiras com a Guiana e a Venezuela. De janeiro de 2017 a março de 2020, entraram no estado mais de 480 mil imigrantes venezuelanos. Desse total, cerca de 360 mil permanecem em território brasileiro. Já pela fronteira de Bonfim, somente de dezembro de 2019 a março deste ano, quase 17 mil imigrantes passaram pela fronteira com destino ao estado. Mais de 14 mil estão em território brasileiro. 75% são haitianos. E é baseado nesses dados que os órgãos defendem que as medidas devem ser adotadas em tempo real. Reportagem Vanderléia Ferreira.
A Coordenação de Vigilância em Saúde vai voltar a elaborar o boletim diariamente, mas a publicação será realizada sempre na manhã seguinte da apuração dos casos da doença. Antes, essas informações eram enviadas entre 7h30 e 10 horas da noite. E com os casos de coronavírus aumentando nos municípios, Pacaraima é um deles, fronteira aí com a Venezuela, a Prefeitura de Pacaraima publicou um novo decreto e dentre as medidas anunciadas está a obrigatoriedade do uso de máscara em locais públicos. As informações com Rafael Lima.
Com o decreto, o uso de máscaras passa a ser exigido nas ruas, praças, comércios e órgãos públicos. No mesmo documento ficou estabelecido o isolamento social na cidade. Na administração pública, os servidores vão desempenhar as atividades de casa pelo período que durar a situação de emergência. Está proibido o atendimento presencial sem agendamento prévio por telefone. O prefeito de Pacaraima, Juliano Torquato, explica outras medidas que passam a ser adotadas no município.
O que mudou no decreto agora foi só mesmo a questão do uso obrigatório de máscara, né? Tanto no comércio como quem estiver transitando na rua, ou em espaços públicos, ou né, alguma outra atividade. E o que nós colocamos também foi a questão do transporte, né? A questão do intermunicipal, táxi, mototáxi, né? Para limitar a quantidade de pessoas e a questão também de estar usando o EPI.
O não cumprimento das medidas estabelecidas será caracterizado como infração à legislação municipal e sujeita às penalidades e sanções aplicáveis e, no que couber, à cassação da licença de funcionamento. Sobre o comércio, a Prefeitura permitiu que as atividades de produtos essenciais, como alimentos e remédios, podem funcionar sem aglomeração. Podem entrar no máximo 5 clientes por vez, que devem manter a distância de 2 metros entre eles. Fora do estabelecimento, um funcionário deve estar com equipamento de proteção individual, como máscaras, luva e álcool em gel, para oferecer aos clientes. Nos locais onde a distância decretada não for possível, o serviço será prestado por delivery, drive-thru ou atendimento externo. Serviços contábeis podem realizar apenas atividades inadiáveis, tais como as relacionadas à folha de pagamento ou cumprimento das obrigações relacionadas a atividades que não tenham sido suspensas. Já os cartórios poderão exercer somente os serviços emergenciais obrigatórios. Com relação aos casos de Covid-19, Pacaraima tem 20 casos confirmados e outros 16 suspeitos. Reportagem Rafael Lima.
Obrigada, Rafael. Agora uma informação sobre essa questão das fronteiras. O governo vetou a entrada de estrangeiros no Brasil por mais 30 dias. A portaria foi assinada pelos ministros da Justiça e Segurança Pública, André Mendonça, da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, e também da Saúde, Nelson Taish. Com isso, as fronteiras com a Venezuela e a Guiana permanecem aí fechadas. Essa é a segunda vez que o país impede a entrada de pessoas de outros países. A justificativa é baseada na recomendação da Anvisa para evitar a propagação do coronavírus. Quanto ao transporte rodoviário de cargas, isso vai permanecer aí liberado então. Portanto, fica vetada, continua vetada por mais 30 dias a entrada de estrangeiros no Brasil. Agora, mudando de assunto, meio-dia e 57 minutos, 10 deputados estaduais anunciaram a formação do Bloco da Maioria na Assembleia Legislativa de Roraima. O grupo é formado pelos deputados Coronel Chagas, Evangelista Siqueira, Betânia Almeida, Diego Coelho, Neto Loureiro, Newton Sindipol, Odilon Filho, Renato Silva, Ione Pedroso e Jânio Xingu. Coronel Chagas, que será o líder do grupo, afirma que o bloco atuará de forma independente.
O Bloco da Maioria foi formado por 10 deputados que têm o mesmo pensamento em relação às proposições, às políticas públicas do nosso Estado. A ideia da formação do Bloco é para que a gente caminhe juntos, discuta juntos os projetos de interesse do Estado e tenha uma mesma votação. Para isso, nós vamos estar sempre se reunindo previamente para discutir cada um dos projetos que temos na Casa, para que juntos tomemos uma decisão de qual vai ser o posicionamento do Bloco. Se vai ser favorável àquele determinado projeto, se vai apresentar emendas para aperfeiçoar o projeto ou se vai ser contra determinado projeto. Ou seja, o nosso objetivo é trabalhar para que as proposições que estejam tramitando na Casa sejam aperfeiçoadas e visem verdadeiramente o interesse coletivo e o bem comum do povo de Roraima. Um outro motivo, e muito importante para a criação do Bloco, é a necessidade de acompanharmos todas as ações no Estado em relação à pandemia do coronavírus. É importante que a Assembleia, como órgão fiscalizador, acompanhe todas as ações, desde o atendimento que o cidadão tem num hospital, até os equipamentos de proteção individual dos profissionais de saúde, os medicamentos, a atenção, a transparência na aquisição desses materiais. Tudo isso também vai ser objeto de trabalho e de ação do Bloco da Maioria.
Essa formação de blocos parlamentares é prevista no regimento interno da Assembleia Legislativa, com a reunião de pelo menos 3 parlamentares, de modo que cada deputado participe apenas de um bloco. A formalização do bloco é feita junto à mesa diretora da Casa. Uma hora, nós vamos a um breve intervalo comercial. Até já.
Para ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
93 FM. Foco em casa. Estude com a Assembleia Legislativa e aproveite seu tempo para crescer. A Escola do Legislativo agora tem ensino à distância, a oportunidade de você manter o foco no futuro. São vários cursos gratuitos para você estudar agora, na sua casa. Acesse al.rr.leg.br ou ligue 98402-3402. Ensino à distância da Escola do Legislativo. Foco em você. Assembleia Legislativa. Trabalhe o tempo todo.
Até quinta-feira, 30 de abril, no Big Amigão. Leite condensado Itambé, 395 gramas, 3,19. Óleo de soja Soia, 900 ml, 4,59. Cuscuz de milho Sinhá, 500 gramas, 1,29. Toddy, 400 gramas, 5,49. Fralda Hugs, roupinha ou pacote, 19,49. Sabão em pó Expo, 1,500 gramas, 1,39. Ração Family Plus Filhote, 8 quilos, 25,99. Sabão em pó Omo, 400 gramas, 3,99. É no Big Amigão, no Jardim Floresta.
O presentão da sua mamãe pode ser um carro que você encontra no Johnson Car. Siena 1.4 2015. Entrada mais 48 vezes de R$ 948. Prisma LTZ 2019. Entrada mais 48 vezes de R$ 1.440. Novo Vale Attractive 2013-2014. Entrada mais 48 vezes de R$ 780. Johnson Car, na Via das Flores, no Bricumã. Fone 3626-5757.
Agora a sua rádio preferida também está no Spotify. Acompanhe o podcast da Rádio 93 FM no Spotify e fique por dentro de tudo o que acontece na melhor programação. Jornalismo, música, diversão e as melhores promoções você fica por dentro aqui. Segue lá no Spotify, Rádio 93 FM RR, e acompanhe nossos programas e playlist musical. Todos os lançamentos da semana e sucessos mais atuais você curte aqui. Spotify 93 FM RR. É a sua rádio preferida mais perto de você, onde você estiver. E atenção, em breve conteúdo exclusivo para o podcast. Fique ligado. 93 FM, a nossa rádio.
93 FM.
Pra ficar bem informado,
Jornal da 93.
Jornal da 93.
Uma hora e dois minutos, e o Detran Roraima agora está atendendo com o horário estendido, das 8 da manhã até 6 horas da tarde. O novo horário deve durar aí enquanto valerem os decretos do município e também do estado. O presidente do Departamento Estadual de Trânsito, Igor Brasil, explica sobre a medida.
Essa é mais uma das nossas ações onde a gente pretende mitigar a transmissão do coronavírus. Como os servidores, eles devem fazer o revezamento em razão da quantidade de pessoas por metro quadrado, nós optamos por estender o serviço até às 18 horas. Então, nós vamos iniciar os nossos atendimentos às 8. Vai ter uma equipe pela parte da manhã e uma equipe pela parte da tarde. Vai fazer com que nós aumentemos a nossa capacidade de receber as pessoas agendadas, evita aglomeração pela parte de fora do Detran, da unidade, e traz mais comodidade e mais agilidade para as pessoas que precisam fazer uso do serviço do Detran.
Lembrando que para quem precisa de atendimento, esse atendimento no Detran só ocorre mediante agendamento, que deve ser feito pelo site www.detran.rr.gov.br. O site do Detran é detran.rr.gov.br. Ao acessar a página, o usuário precisa clicar na aba Atendimento e depois Agendamento de Serviços e preencher os dados. Agora, mudando de assunto, a ADERA, a Agência de Defesa Agropecuária de Roraima, prorrogou a primeira etapa de vacinação contra a febre aftosa. Agora, os produtores têm até o dia 15 de maio para comprar as vacinas e imunizar o rebanho. O prazo para notificação da vacina também teve o prazo alterado e pode ser feito até o dia 30 de maio nos escritórios da ADERA. A notificação deve ser feita aí via WhatsApp ou pelo Sistema Integrado de Gestão Agropecuária. O produtor também pode fazer uma ligação gratuita para o 0800 095 2476, 0800 095 2476, e solicitar ir o número de telefone dos servidores que trabalham no município onde se localiza a sua propriedade. Repetindo o número para contato, é o 0800 095 2476. Até o momento, segundo os dados da ADER, 350 mil animais foram vacinados em todo o estado, e esse número representa apenas 39% do total a ser imunizado, que é de 890 mil cabeças. Pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, a cobertura vacinal deve ser de pelo menos 90%. Uma hora e cinco minutos. Com prazos estabelecidos para regularização de títulos, dentre vários outros serviços da Justiça Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral de Roraima, o TRE, agora está disponibilizando orientações aos eleitores por meio de telefone. O canal de comunicação é o chamado Disque Eleitores, já está atendendo. A chefe de cartório da 5ª Zona Eleitoral, Narla Santana, explica como está funcionando o atendimento.
O Disque Eleitor começou a funcionar ontem. Ele funciona de 8 às 18 horas e é uma ferramenta que o eleitor pode utilizar para tirar suas dúvidas sobre qualquer atendimento via internet. Por exemplo, alistamento, revisão, transferência. Se o eleitor tiver dúvida, tendo em vista que atualmente nós estamos atendendo através do site do TRE, ele pode ligar para o 2121-7090 e pedir esclarecimentos. É importante a gente lembrar que não está ocorrendo atendimento presencial do eleitor. Então, o eleitor que deseja fazer alguma alteração no seu cadastro eleitoral, que deseja fazer o primeiro título ou transferência, ele tem que buscar o atendimento via internet através do site do TRE, no www.tre-rr.jus.br. E no ícone destinado ao eleitor, ele pode iniciar o atendimento remoto. E havendo dúvidas, ele pode entrar em contato através do Disque Eleitor.
É, só reforçando que o Disque Eleitor é o número 2121-7090, e é um canal exclusivo para tirar dúvidas, inclusive sobre como utilizar o site, onde você solicita, por exemplo, a regularização do título de eleitor. Importante lembrar que, para votar nas eleições municipais deste ano, o cidadão deve estar kit com a Justiça Eleitoral, e esse prazo encerra na próxima quarta-feira, dia 6 de maio. 1h07, o Jornal da 93 fica por aqui. A produção é da nossa central de jornalismo. Na sequência dos comerciais, fique com o programa Rádio Verdade com o apresentador Bruno Pérez. Para você, uma boa tarde e até amanhã.
Termina aqui. Jornal da 93. Informação e verdade. Jornal da 93. 93. 93.